Gostaria de cumprimentar os senhores deputados, senhora desembargadora, senhores desembargadores, presidente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo Hesler, que também preside esse tribunal especial, aos senhores advogados, doutor Périx, doutor Props, doutora Ana Blasi, um cumprimento especial, tendo em vista a postura ética, a lenheza no trato que desenvolveram nesta sessão. Gostaria também de fazer um cumprimento, uma referência especial ao deputado Kennedy. A nós, julgadores, esse julgamento colegiado, esse é o nosso métier. Mas, por óbvio, não é o dos senhores. Mas eu tenho que reconhecer e cumprimentá-lo por isso, que o senhor se destacou na atuação do seu voto, do seu relatório. Me recordo da primeira sessão, quando o senhor foi sorteado. Confesso que fiquei bastante contente. Mas a gente vê pela profundidade do voto o trabalho efetuado. E, por óbvio, esse cumprimento se estende aos demais deputados também, mas trato especificamente do deputado Kennedy, por conta da relatoria que, inquestionavelmente, traz este trabalho e essa responsabilidade adicional. O meu voto, ele tem 90 e poucas laudas, e aborda, por óbvio, tanto a questão histórica, a questão dos mandados de segurança, da relativização da coisa julgada, constitucional, inconstitucional, da análise da postura e das condutas mencionadas na denúncia. Entretanto, o deputado Sargento Lima tem razão em muitas colocações, mas uma delas, eu penso que seria completamente desnecessário e até desrespeitoso se eu passasse agora a lê-lo e analisar exatamente os mesmos fatos que foram analisados pelos meus colegas, o desembargador Sivinski, o desembargador Rezelo e a desembargadora Cláudia. E por um motivo muito simples, porque eu concordo integralmente com os fundamentos que eles lançaram. Nós teríamos aqui apenas uma repetição como uma suposta demonstração de ego, coisa que não me cai bem, sinceramente. Penso que nós temos que ser, ainda mais nessa altura, no julgamento. As questões, elas já estão postas, jurídicas ou políticas, com ampla fundamentação. E eu não vou aqui dar uma de papagaio alfabetizado, não é isso? E por isso, eu já adianto, estou acompanhando então o voto do desembargador Sivinski, desembargador Rizelo e desembargadora Cláudia. Faço apenas uma ponderação, acompanhando no sentido de não recebimento da denúncia. Qual é o tópico principal, a meu sentir, na questão posta sob julgamento? Decisão judicial transitada em julgado tem que ser cumprida. Acabou. Se nós quebrarmos esse paradigma, acabou o sistema. Acabou o sistema. Rubens, mas há uma dúvida se os efeitos dessa decisão judicial transitada em julgado, que são três, eles ainda permanecem ou não? Muito bem. Quem vai decidir isso? O judiciário. O judiciário deu a decisão, o judiciário vai dizer se ela ainda prevalece ou não prevalece. Simples. É simples. Grupo de câmaras de direito público pautou o julgamento do processo para o mês que vem. Rubens, mas nós vamos chegar lá então e vamos que eles cheguem à conclusão que eles não têm direito a esse aumento, não têm direito. Muito bem, o judiciário vai decidir. Vão ser interpostos os recursos, vai ser verificado. Se tiver que devolver, vão devolver. Isso é do cotidiano do judiciário. A avaliação dos efeitos, ou da permanência dos efeitos de uma decisão transitada em julgado, não tem nada de extraordinário. Nada. Essa é a questão técnica. Mas o governador, diante daquela notícia do Tribunal de Contas do Estado, teria sido imprudente, porque ele não, pelo menos deveria dizer, não, vamos parar para analisar essa questão melhor. Se ele não cumpre a decisão judicial, ele responde para o crime de responsabilidade. Isso é fato. É simples. Mas Rubens, então, peraí. Então eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado. Se eu cumprir, é crime de responsabilidade. Se eu não cumprir, é crime de responsabilidade. Aí o sistema não funciona. Por isso que nós temos que ter algumas regras. Nós sempre vamos agradar a todo mundo? Não. Não. Mas nós temos que ter algumas regras. Vejam. A doutora Ana Blasi trouxe uma referência ao processo de impeachment da bomba atômica, né? Pois é. É muito sedutor ter uma bomba atômica. É muito sedutor. A questão é: quando apertar o botão? Contra quem apertar o botão? Por que apertar o botão? Se nós não tivermos alguns princípios norteadores da utilização da bomba atômica, não adianta nada. Não adianta nada. Aí o mundo vai explodir mesmo. Se nós não seguirmos alguns princípios, nós vamos estar atirando amanhã ou depois contra nós mesmos. Nesse estado da federação, nós não tivemos problema de descumprimento de decisão judicial. Não é do histórico de Santa Catarina, mas em outras unidades da federação, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. E aí o caos está instalado. O caos está instalado. A justiça acerta sempre? Não. Nenhum de nós acerta sempre. A questão é que nós temos que ter um sistema harmônico que nos possibilite fixar algumas balizas que nós possamos seguir. Se não amanhã, o mandatário do executivo, ele não vai cumprir. Ah, Holmes, mas não é o caso, aqui é uma questão diferente, porque aqui, veja, existe toda uma situação que envolve, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que deu um parecer apontando que deveria ser melhor investigada essa situação. Eu não vou repetir aqui. Mesmo o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina disse que não tinha nada de irregular, nenhuma irregularidade omissiva ou comissiva em ato do governador. O que se está pretendendo fazer é verificar se permanecem os efeitos das decisões transitadas em julgado que analisam essa questão. E se o tribunal chegar à conclusão que é isso, tem que cumprir. E se o tribunal chegar à conclusão que não é, vai descumprir, vai devolver. Como disse, isso é do nosso cotidiano, não tem nada de extraordinário nisso. Nada. Não deveria o governador nem a governadora ter aquecido com a tese lançada no mandado de segurança e pelos procuradores? Ué, como não? Essa é a decisão judicial. Eu, se tivesse que defender uma tese, defenderia essa tese. Eu não vou decidir isso no grupo de câmaras de direito público. Não sei o que eles vão decidir. Mas isso não veio, não caiu do céu, não apareceu de repente, não entrou pela porta. Não, é uma decisão, está julgada. São três decisões. Há possibilidade de reverter essa situação? Há possibilidade de se chegar à conclusão? Sim. O doutor Péricles Prade mencionou muito bem, fez uma avaliação, um estudo da relativização da coisa julgada, inclusive inconstitucional, que não é uma coisa tão simples assim. Mas também não somos nós que vamos decidir isso. Os demais atos, como eu disse, nós estamos a prevalecer o sistema que alguns querem impingir. Nós estamos numa situação em que, se ele cumpre, é crime de responsabilidade, se ele não cumpre, é crime de responsabilidade também. Então é sempre crime de responsabilidade. Porque é simples. Como disse o sargento Lima, tem muitas pessoas que estão nos assistindo, e os conceitos jurídicos, teóricos, que foram trazidos e que precisavam ser trazidos, porque assim como a função dos senhores na qualidade de deputados tem esse norte político, por óbvio, a nossa função tem por óbvio o norte jurídico. Não pode ser diferente. Então é muito simples. Existem três decisões transitadas em julgado. E houve o pleito de cumprimento. Decisão transitada em julgado se cumpre. Senão quebra o sistema. Os outros atos imputados tanto ao governador quanto à vice, como disse, neste aspecto, eu não vou ficar aqui reiterando, eu acompanho integralmente os meus colegas. Eu só faço um último adendo. Todos nós temos uma preocupação com o nosso estado de Santa Catarina. Por óbvio. Quem de nós não ama o estado de Santa Catarina? Ocorre que ele só irá cada vez melhor se nós tivermos regras, princípios que devem ser os nortes na condução do estado, e eles servem para todos nós. Não se esqueçam que amanhã ou depois, qualquer um de nós, e isso acontece frequentemente, vai ao judiciário buscar os seus direitos. E quando esse direito é reconhecido, nós queremos que ele seja cumprido. Dizer que a vice-governadora cometeu crime de responsabilidade porque não se manifestou de pronto após uma entrevista, em oposição àquilo que o governador falou, não merece nem consideração. Senhor Presidente, com essas brevíssimas considerações, eu estou deixando de receber a denúncia em relação aos dois denunciados. Obrigado.